Imagine a venda como uma moeda com dois lados. De um está você, empreendedor de alimentação, que quer saber o que é preciso para conquistar os seus clientes. Do outro está a sua freguesia, que deseja ser conhecida e reconhecida pelo seu negócio.
Entre atendimentos, produções e entregas, você já parou para pensar em formas de surpreender e fidelizar os seus consumidores? Essa pode parecer uma missão difícil, mas o episódio de hoje te mostra que investir tempo em ações de pós-venda faz toda a diferença na hora de construir uma relação sólida com o seu público. Quer saber por onde começar? Então fique com a gente e confira o nosso bate-papo desta semana.
Após comprar um produto ou serviço, quantas vezes você já recebeu aquele e-mail para avaliar o atendimento do local ou deixou sua opinião por escrito mesmo com o próprio vendedor que te atendeu, hein?
É, William, mas as ações de pós-venda vão muito além desses momentos e elas podem fazer toda a diferença no que diz respeito aos resultados obtidos por um negócio de alimentação.
Pois é, vamos entender melhor como tudo isso funciona? E para ajudar a gente com o tema, nós vamos conversar hoje com o Peter Oliveira. Ele é especialista em marketing para pequenas empresas. Ô Peter, a gente agradece muito por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Negócio em Dia.
Olá Ingrid, olá William e a todos os ouvintes que estão ouvindo o Negócio em Dia. Eu me sinto honradíssimo de estar aqui com vocês e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência no tema de hoje.
Peter, em primeiro lugar, como que a gente pode definir a etapa conhecida por pós-venda?
Primeiramente, eu gostaria de simplificar um pouquinho as coisas. Esse termo mais técnico, pós-venda, não é um bicho de sete cabeças. Trata-se de uma estratégia que reúne várias ações de marketing realizadas depois que você vende um produto ou um serviço para o seu cliente. Os seus objetivos centrais são melhorar o relacionamento, criar um relacionamento duradouro com o seu cliente e também, por que não, saudável. No fim das contas, isso vai trazer o que para o seu negócio? Vai aumentar o LTV. LTV é uma sigla em inglês que determina o valor total, né, de faturamento, de rendimento que um cliente deixa para o seu negócio em todo o seu ciclo de vida e relacionamento. Ou seja, a partir de quantas vezes você vende para o seu cliente. Se você tem um negócio de cachorro-quente, né, vamos exemplificar, e você, cada cachorro-quente custa R$10, e um seu único cliente em seu ciclo de vida compra 10 vezes, significa que o LTV do seu cliente é de R$100. Então, o pós-venda ele ajuda você a não só vender uma vez de R$10 para esse cliente, mas vender várias vezes de R$10 para esse seu cliente. Existe um mito em torno do pós-venda que diz que ele não é para micro e pequenos empreendedores, proprietários de pequenos negócios, mas isso está completamente infundado e não faz o menor sentido. Se você é empreendedor aí do outro lado, parar e prestar atenção um pouco, talvez você execute várias ações de pós-venda, mesmo que inconscientemente. Quando você tem, por exemplo, disponibiliza o cartão de fidelidade para o seu cliente. Essa é uma ação de pós-venda, que gera uma experiência positiva com o seu cliente e faz com que ele retorne para o seu negócio para comprar mais, consumir mais com você. Quando você entrega um serviço que não só é de qualidade, mas e não somente pontual, mas excepcional, além das expectativas, você está realizando uma estratégia de pós-venda. Mas é claro que a gente pode realizar isso de uma maneira ainda mais organizada e mais estruturada.
Agora, Peter, como é que é possível criar uma relação sólida com os consumidores após o processo de vendas, hein?
A construção de uma relação sólida com seu cliente, ela começa desde o início da jornada. Como eu disse anteriormente, né, o pós-venda ele faz parte da estratégia de marketing do negócio. Então, por fazer parte da estratégia de marketing, você tem que pensar lá nele desde o começo, que é como o teu cliente te descobre. Né? Vamos pensar assim, estou em frente a uma lanchonete, nossa, aquela lanchonete é bonita, é bacana, é atraente, deixa eu entrar lá. Ele entra, olha o cardápio, que é bem apresentado, né? Ele recebe ele é cumprimentado pelos funcionários, né, de uma forma gentil, atenciosa. Opa, então é positivo, ele considera. Por fim, ele compra um produto que é bom e que supera as suas expectativas. Então, começa aí. Essa é a base de qualquer relacionamento sólido com os clientes aí durante o processo de vendas, durante o processo de pós-venda. A partir daí é entender o comportamento desse consumidor, entender se a experiência dele de fato foi positiva, até que nível foi positiva, para fazer as abordagens mais assertivas, né, mais personalizadas.
Bom, Peter, baseado nisso que você disse, quais são os cuidados que devem ser tomados na hora de executar uma ação? Como não cair em uma abordagem superficial ou até mesmo invasiva?
Bom, existem alguns cuidados que você deve tomar antes de realizar suas ações, para que elas sejam bem fundamentadas, né? Não sejam superficiais e que também não sejam invasivas. O primeiro ponto é: conheça o seu cliente. Entenda o nível de satisfação, o grau de relacionamento dele com a sua marca, porque se ele não é um cliente bem satisfeito com a sua marca, essas ações podem sim gerar tiro pela culatra. Ok? Existe uma metodologia chamada NPS, que ela mede esse grau, né, de satisfação do seu cliente com você. Você já deve ter participado, inclusive, de várias NPS como cliente e talvez não tenha se dado conta. Quer um exemplo? Quando você sai daquela loja de departamentos dentro de um shopping e na saída tem uma espécie de termômetro de 0 a 10 e eles têm uma plaquinha assim e eles falam: olha, o quanto você está satisfeito com a nossa loja? E aí você volta de 0 a 10. Se você voltou de 0 a 6, você é um detrator daquela marca. Ou seja, você vai falar mal, você está extremamente insatisfeito, você vai, no popular, queimar aquela marca. Ok? Se você voltou entre 9 e 10, você é um promotor. Quer dizer que você vai sair dali falando bem, recomendando para amigos, publicando na rede social, dando 5 estrelas nas redes sociais, nos aplicativos, né? E entre 7 e 8 você tá ali, bom, é ok, aquela marca tá ok. Você nem é promotor e nem é detrator, você tá ali no meio do caminho e você, como dono de um negócio, aplicando essa metodologia, apenas perguntando de 0 a 10 o quão a pessoa está satisfeita ou quão ela gostou do seu produto, você tem a chance de entender quantos dos seus clientes estão muito satisfeitos, quantos dos seus clientes podem ser detratores. Identificando aqueles que são promotores, né, os que falam bem da marca, aí sim, para esses é interessante você criar contato no WhatsApp, enviar transmissão, enviar promoções para novos produtos, né, pedir que façam avaliação na rede social, no Google. Isso é muito importante, porque vai, em geral, o que a gente chama de experiência compartilhada, né? Outros consumidores não vão se sentir sozinhos consumindo aquele produto e falando bem dele. Vão ser incentivados a também falar bem quando eles têm uma experiência positiva. Então, fundamental você entender o seu cliente, entender o grau de satisfação dele com você, tá? É extremamente importante. Mesmo quando você não aplica o NPS, que é algo mais formal e você não tem que fazer com todos os seus clientes o tempo inteiro, mas eventualmente você deve fazer, principalmente se tratando de um pequeno negócio, que não pode fazer isso todos os dias, você tem que ficar atento aos sinais. Quando alguém te elogia na rede social, faz uma boa avaliação, né, de maneira espontânea, esse cliente, ele só está ali porque com certeza ele é um cliente 9 e 10. Ele é extremamente promotor da sua marca. Então, saiba agradecer esse cliente, saiba se relacionar, reconhecer a ele, né, reconhecer a sua importância no relacionamento com a sua empresa. E para finalizar essa fala, para não ser invasivo para o seu cliente, olha, isso é muito importante, tá? Ninguém aqui adora receber vários e-mails por semana de uma empresa na sua caixa de entrada. Ninguém adora receber promoções e novidades várias vezes ao dia no seu WhatsApp. O primeiro ponto, a regra-chave para não ser invasivo é: Se você vai adicionar o seu cliente a uma lista de transmissão, seja no aplicativo de mensagens, seja por e-mail, peça permissão. Deixe claro para ele que você vai. Por que você está pedindo o contato deles? Ó, estou pedindo teu contato porque eventualmente eu vou te enviar promoções, vou te enviar novidades, vou te enviar notícias sobre o meu negócio, tá? Ele concordando, entendendo de forma clara para que você pede aquele número, olha, eu vou usar teu número porque eu vou fazer anúncios personalizados nas redes sociais. E ele aceitando, aí sim você o adiciona nas listas de e-mail, nas listas dos aplicativos de mensagem, e daí você não vai ter, correr o risco de ser marcado como spam, porque isso é perigoso, pode bloquear seu número, pode bloquear lá no seu e-mail, ok? É muito importante. Peça permissão ao seu cliente para inseri-lo em listas de transmissão.
É, e pensando nessas ações de pós-venda, Peter, que são aplicadas aí no contexto dos pequenos negócios, como é que o pequeno empreendedor pode escolher as melhores estratégias de acordo com cada público, hein?
Existem centenas de estratégias de pós-venda já testadas e muito bem-sucedidas no mercado, funcionando desde micronegócios até grandes negócios. E elas podem ser aplicadas por empresas de qualquer tamanho e qualquer segmento. No ramo de alimentação, por exemplo, uma estratégia muito comum é identificar a satisfação do cliente durante o consumo. Isso em negócios presenciais, né? Então, você está desde a carrocinha do dog até uma lanchonete ou um restaurante maior, quando tem alguém ali perguntando para você: olha, você está gostando? Tem sido legal, te atenderam bem até aqui. Precisa de algo mais? Olha, eu sou o dono, ou eu sou o gerente, meu nome é tal, é fulano, qualquer coisa você me chame, porque eu estou aqui para tornar a tua experiência fantástica, para que seu dia seja fenomenal. Então, isso é uma estratégia de pós-venda, de relacionamento que acontece no negócio local, principalmente negócio local, negócio que é presencial. Isso gera uma empatia com você que vai além do que você pode fazer numa ferramenta de comunicação, por exemplo. Então, você vai voltar naquele lugar dizendo: nossa, o dono lá daquele trailer de cachorro-quente, sensacional, muito simpático, atencioso, cuidou bem da gente e ainda por cima o produto era incrível. Não, você viu o gerente lá da churrascaria falando com a gente? Nossa, é incrível, ele queria deixar a nossa tarde sensacional. Extraordinária. Nossa, temos que voltar lá, a experiência foi muito boa. Então aí você começa a transformar aí seus consumidores em primeira experiência, já saem dali como promotores, né? Já os negócios de alimentação de delivery, eles têm um desafio maior porque eles não são o ponto de contato direto com o consumidor, né? Muitas vezes até utilizam aplicativos para levarem os seus pedidos até a casa dos seus consumidores. No entanto, eles podem sim realizar ações, é totalmente possível. Para o estabelecimento, para o pequeno negócio que recebe um pedido direto pelo seu WhatsApp, até pelo seu próprio site de pedidos, ele pode, identificando que o produto saiu para a rua, ele tem que monitorar se o seu entregador entrega, né, dentro do prazo, entendendo com o seu cliente, depois que o produto é entregue, olha, mandar uma mensagem, né, bem carinhosa: oi, fulano, tudo bem? Seu pedido chegou quente. A embalagem estava lacrada, tudo dentro das suas expectativas, tudo gostoso, tudo bem. Ah, que legal, bacana a sua experiência. Você poderia avaliar aqui a gente 5 estrelas no Google? Podia avaliar aqui 5 estrelas o nosso Facebook? Seria muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, é totalmente possível. Além disso, você pode enviar comunicações para esse seu cliente junto com o próprio pedido. Você pode pensar numa embalagem. Sabe, além daquela embalagem branquinha de isopor, você pode pensar em colar um adesivo seu ali com uma mensagem bacana, positiva, com os seus contatos atualizados. Quando atualizar o seu cardápio, enviar junto com o pedido. E funciona de uma forma muito interessante também para estabelecimentos de alimentação.
Essas explicações vão ajudar muito quem já pensava sobre essas questões, mas muitas vezes não conseguia colocar em prática, né, Peter? Agora diz, tem alguma ferramenta que pode ser usada para ajudar o empreendedor nesse processo?
E algo muito importante, Eu acho que a gente vive em um momento de muita digitalização dos negócios, tá? E um momento que traz uma democratização do acesso às ferramentas. É muito barato ou não custa nada ter um perfil nas redes sociais, ter um perfilzinho lá no Google para ser encontrado no mapa, né? Ter um canal no WhatsApp. Então, essas ferramentas, elas precisam ser usadas ao seu favor. O WhatsApp, por exemplo, tem sido uma ferramenta sensacional para os pequenos empreendedores, porque a sua versão para negócios, que é o WhatsApp Business, que também é um aplicativo gratuito, você pode usar para etiquetar os seus clientes, para identificá-los por pedido que eles fazem. É, vamos dar um exemplo. Eu tenho um pequeno negócio, uma pequena pizzaria. E aí aquele meu cliente, toda semana ele pede no WhatsApp a pizza de quatro queijos. Então, eu posso etiquetar esse cliente. Eu posso etiquetar, pede quatro queijos. Então, já sei do que ele gosta. Se a pizza de quatro queijos entrar em promoção, eu aviso a ele imediatamente. Ele e a todos os outros. Se a pizza de quatro queijos ganhar alguma nova versão, eu aviso a ele. Quando ele falar comigo, eu posso, inclusive, quando ele disser boa noite, eu já posso dizer boa noite, senhor fulano. Pizza de quatro queijos, o de sempre, sabe? Então você gera. É como aquele atendimento, né? Da gente chegar no botequim, chegar no bar, né, do nosso bairro e quando a gente sentar à mesa, né? O proprietário ele já chega com aquela garrafa daquela cerveja, aquela bebida que a gente gosta de tomar porque a gente sempre bebe aquela. E aquilo é tão satisfatório, gera um vínculo, um relacionamento tão interessante. Tudo isso pode ser feito usando as plataformas, usando o WhatsApp, usando, né, as outras redes sociais que são gratuitas, que podem trazer um relacionamento muito interessante. Isso para quem trabalha com estabelecimento fixo, para quem trabalha fazendo delivery e até para quem trabalha no meio termo, que é o pessoal que tem as suas barraquinhas, os seus carrinhos de lanche, que são, né, ambulantes, que podem se movimentar pela cidade. Eles podem gerar conexões com seus clientes. Já que eles estão em movimento pela cidade, eles podem dizer, olha, sigam, né? Se você tem um negócio desse, você pode dizer, olha, siga meu canal aqui na rede social tal, me dá aqui teu contato, porque eu vou sempre te avisar em que ponto da cidade eu estarei, ou você vai me seguir lá e vai ver meus stories e saberá onde eu estou naquele momento. Isso é super interessante para que aquela pessoa que teve uma experiência positiva, gostou do seu produto, quer continuar gostando e comprando, tenha ali facilitado todos os caminhos para continuar comprando de você.
Sempre tem alguma coisa que dá para fazer, né, Peter? Mas afinal de contas, por que que os feedbacks dos clientes são tão importantes para o pequeno empreendedor?
Olha, negócios são sobre pessoas, no fim das contas, tá? Não importa a ferramenta que você utilize, se você é digitalizado, se você está offline, não importa. O negócio sempre será sobre pessoas. Pessoas só compram de negócios porque elas se relacionam com outras pessoas. Pessoas que vendem, pessoas que apresentam, pessoas que atendem, pessoas que entregam nas suas casas. Então, ouvir o que as pessoas acham do seu produto, do seu negócio, é uma das coisas mais importantes, não só para um negócio vender bem, mas para ele sobreviver a longo prazo. Então, o seu cliente que sempre gostou de pizza quatro queijos, pode ser que ele passe a preferir agora a de calabresa. Pode ser que ele passe a considerar ali a marguerita. Então, para isso é preciso estar atento, ouvir o que ele tem, o que ele acha, ouvir o que ele precisa, suas reclamações, né, sobre o que você precisa melhorar ali no que você oferece, no que você não melhorou e, né, tem que melhorar, naquilo que você talvez tenha piorado um pouquinho. Isso acontece, isso é comum nos relacionamentos interpessoais. Com os negócios, exatamente a mesma coisa, porque do outro lado de cada empresa existe uma pessoa se relacionando com o cliente. Então, ouça os seus clientes, considere tudo o que eles falam, desde críticas a elogios, sugestões. Existem várias histórias de sucesso no mundo de produtos que nasceram a partir da sugestão dos clientes daquela empresa e que viraram produtos aí com rendimentos milionários e até bilionários para muitas empresas, que a gente conhece hoje em dia. E aí, contribuindo para tudo isso, a gente não pode deixar de negligenciar são as avaliações dos clientes. Como eu disse antes, se o seu cliente ele é um promotor do seu negócio, se ele fala bem de você para outras pessoas, peça que ele faça isso nas redes sociais, no Google, né? Porque a experiência dele compartilhada com outras pessoas que ainda não compraram esse namoro, né, esse relacionamento, a experiência deles vai fazer com que essas pessoas se certifiquem que vale a pena. Vale a pena ir àquele restaurante, vale a pena comer o cachorro quente do fulano, sabe? Vale a pena pedir aquele x-tudão, né, que vende lá na rua de trás, porque as pessoas estão falando bem na internet. Então, se o cliente declarou que ama esse produto, peça para ele avaliar, porque para ele não vai custar nada. Se ele é um 9, um 10, para ele não vai custar nada. Ele vai avaliar com gosto. Isso vai trazer reputação, reconhecimento para sua empresa. E sim, isso funciona muito. E é muito mais importante para o micro e para o pequeno empreendedor do que para as grandes marcas, que as grandes marcas conseguem fazer propagandas na TV e tentarem convencer o consumidor o tempo inteiro. Você não aparece na TV, então você precisa aparecer no telefone, né, nas mãos das pessoas todos os dias e da maneira mais positiva possível.
É, mas tenho certeza que nem só de elogios vivem os empreendimentos, né? É, caso os resultados obtidos pelo público não sejam tão positivos, Peter, como é que é possível utilizar essas informações a favor do negócio? Tem pontos que merecem mais atenção?
Olha, tem um site famoso onde as pessoas vão avaliar os serviços das empresas. Normalmente elas vão reclamar dos serviços e produtos das empresas, que eles têm uma frase que eles defendem que é assim: olha, erros todo mundo, todos cometem. O segredo, eu estou parafraseando aqui, o segredo é como você lida com eles, como você faz essa gestão. Então, nem sempre uma reclamação, né, uma experiência ruim do seu cliente é exatamente algo ruim para o seu negócio, quando você sabe lidar com aquilo. Eu falei sobre prestar atenção no feedback. Então, ouça, compreenda, faça uma administração. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, muitas vezes existe concorrência desleal, que alguém vai lá e faz um comentário infundado sobre a sua marca. Existem, né, aquelas pessoas que disseminam ódio gratuitamente, e esses você deve ignorar. Mas aqueles que comentam com fundamento, que te enviam mensagem ou te ligam com fundamento, tendo realmente uma razão para reclamar, ouça. Ouça, porque isso é importante. Isso é importante para você melhorar o seu produto, porque se alguém disse que o seu ketchup está muito picante, talvez ele não seja o único. Talvez outro também tenha achado que aquele ketchup é muito picante e não tenha voltado a comprar e não te disse. E você nem sabe por que aquela pessoa nunca mais voltou para comprar de você. Então, quando esse menciona, opa, então tem que ficar de olho nisso aqui e tal, tentar deixar um pouco mais picante, vamos entender isso aqui. E aí você pode perceber que um simples movimento como deixar o ketchup menos picante aumenta as suas vendas. Então, existem muitos casos em que reclamações sequer são reclamações exatamente sobre o seu produto ou seu serviço. Por exemplo, se você recebeu uma reclamação de que é muito bom comer lá, mas eu não vou voltar porque a vizinhança é barulhenta, porque tem muita música ao redor. E aí você pode identificar que talvez seu restaurante, a sua lanchonete não esteja tão cheia porque tem muito barulho ao redor. O que você pode fazer? Você pode melhorar o isolamento, né, para que tenha menos ruído, menos barulho. Ou o barulho pode ser ali dentro mesmo. Olha, é ótimo comer lá, mas tem três televisões, cada uma ligada num canal diferente, e isso me incomoda. Então, são coisas que geram inteligência, são informações que você tem que, né, se você gosta do caderninho, anotar, né? Olha, eu recebi, essa semana nós recebemos três reclamações sobre o que elas falavam. Se duas falarem do mesmo motivo, você precisa prestar atenção, né? Então, Porque de três, assim, a gente foi. Ah, eu recebi 15 reclamações, 10 delas mencionavam o mesmo assunto. Opa, você tem que melhorar naquele assunto ali, tá? Se você é mais digitalizado, você pode usar planilhas, existem programas, né, que você utiliza até para medir aí essa questão, entender onde você pode melhorar no seu produto ou na experiência com o cliente. A maioria das reclamações são voltadas para a experiência que você proporciona para o seu cliente, no atendimento e na resolução de problemas. Se você melhorar esses dois pontos e tiver um produto bom, dificilmente você vai ter detratores da sua marca.
Todas as informações são muito importantes, né? Agora, Peter, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, você pode deixar alguma dica final aos microempreendedores que não sabem por onde ou como começar a investir em estratégias de pós-venda?
Eu gostaria de dizer o seguinte para você aí do outro lado, ou no fone de ouvido, ou em um alto-falante, você, micro e pequeno empreendedor, você não precisa de muito para começar. E o pós-venda, ele foi feito para você, sim. Não acredite se disserem o contrário. Você pode começar devagar, do simples, né? Comece, atendendo bem o seu cliente. Comece fazendo um produto, produzindo um produto excepcional, de qualidade incrível. Depois, passe a ouvir melhor o seu cliente, entenda o seu nível de satisfação, entenda o que ele precisa, se você tem o que ele precisa e o que ele quer. Respeite esse cliente, esse relacionamento, né? E a comunicação vai acabar sendo a grande chave de tudo isso. Use as ferramentas, esteja na internet, esteja nos perfis de avaliação, né, de produto e de qualidade. Se comunique com esse cliente, seja encontrado por esse cliente. E eu tenho certeza que você será muito bem-sucedido nessa e em todas as outras estratégias de marketing que o seu negócio adotar.
Peter, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vai ficar muito mais fácil começar a pensar nas ações de pós-vendas depois aí das suas dicas. Foi um prazer contar com você aqui e espero que você volte mais vezes no Negócio em Dia.
Ingrid, William, foi um enorme prazer estar com vocês. Eu que gostaria de agradecer. Foi uma experiência incrível. Fico muito feliz de ter compartilhado um pouco do meu conhecimento e das minhas vivências. Também agradeço aí à Academia Açaí Bons Negócios por ter feito o convite e me coloco aqui sempre à disposição. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau, gente.
Contaremos hoje com o depoimento da Bárbara Daniele dos Santos, da Senhorita Trufados de São Paulo. Ela é empreendedora do setor de alimentação e vai nos falar um pouco sobre como ela começou a trabalhar com as ações de pós-venda. Ô Bárbara, quando que você decidiu que precisava construir uma relação mais sólida com os seus clientes?
Então, desde o início, eu naturalmente comecei a praticar isso. Quando eu comecei a vender nas ruas, eu ainda não tinha redes sociais. Então, cada venda que eu fazia, eu já no final da venda em si, eu já pedia para que a pessoa, assim que possível, me retornasse, em referente à opinião dela. E mesmo que a pessoa não comprasse, ela sempre voltava para me dizer o que achava. E mesmo que o feedback não fosse 100%, ele sempre me dava alguma sugestão, dava qualquer dica, assim, e era bem legal. Eu percebia que as pessoas gostavam de se sentir parte daquilo que estava acontecendo, entende?
Bárbara, como que você entrou em contato com os consumidores após as vendas?
Então, no início, como eu trabalhava na rua, era dessa forma. Eu tinha que fazer de uma forma que o cliente se sentisse à vontade para retornar, mesmo que seja só para dar o feedback, sem precisar comprar. Então, no início, era boca a boca mesmo, ali presencialmente. Eu não tinha redes sociais e era o WhatsApp, eu ainda nem usava. Depois de um tempo que eu fui começando a organizar melhor, mas ainda assim a maioria dos feedbacks sempre foram pessoalmente. Depois que eu comecei a fazer as redes sociais, as pessoas começaram a me mandar por texto, né? E aí ajudou porque eu consegui utilizar esses textos como prova social no meu Instagram e no Facebook também.
Como você aplica o feedback dos clientes no seu negócio?
Eu ouço e, como eu disse anteriormente, se for viável aquilo que a pessoa está falando, se for algo como, por exemplo, um detalhe na embalagem ou tipo Por exemplo, uma trufa no palito que eu uso, tipo de palito, coisas detalhadas assim. Foi possível trocar ou alterar, é o que eu faço. Agora, se não é possível, eu explico o motivo para a pessoa e normalmente eu ofereço uma outra coisa que seja mais, que tenha, que pareça mais com ela, né? Então é dessa forma mais ou menos que eu trabalho. Então eu ouço primeiro e vejo as possibilidades e tento aplicar ali naquele momento. Se não for possível naquele momento, mais para frente eu sempre procuro aplicar, se for viável.
De um modo geral, quais foram as diferenças observadas por você, Bárbara, após um investimento em ações para aproximar o seu negócio dos consumidores?
Bom, eu acredito que esse esforço de fazer os clientes entenderem que eles fazem parte do processo mostra para eles o quão é importante para o crescimento e o desenvolvimento da empresa, que eles fazem parte de tudo isso. Então, eles meio que se sentem na obrigação, sei lá, eu percebo isso. É muito legal. Óbvio que quando é pessoalmente, vem muito mais pelas redes sociais, às vezes você precisa chamar para, mas a maioria hoje em dia já me dá um retorno naturalmente. Mas eu acredito que vale a pena sim, o que o cliente sente ao consumir o seu produto, se realmente faz diferença na vida dele. É importante. Hoje em dia, ainda mais que tudo que a gente faz é para suprir uma necessidade de alguém, então faz diferença sim, esse pós-venda. Eu consigo ter uma intimidade maior com os clientes fazendo isso.
Muito bem, essa foi a Bárbara Daniele dos Santos que conversou com a gente, trouxe um pouco da sua experiência para o negócio em dia. Muito obrigado pela sua participação também, Bárbara.
E aí, já compartilhou com a gente as suas sugestões para o nosso podcast? Vai lá, é rapidinho. Envie um e-mail para contato@academiaçaí.com.br ou mande a sua mensagem nas redes sociais da Academia Açaí.
Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista por meio do Instituto GPA, com produção da Mega Media Group. Eu sou William Oliveira e ao lado da Ingrid Alves estarei com você toda semana. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal. Anota aí, www.academiaçaí.com.br. Vou repetir, hein? www.academiaçaí.com.br. E claro, nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!